Hoje eu vou ministrar a palestra que eu ministrei de manhã, no domingo passado. E eu quero que você preste muita atenção, porque como eu falei naquele momento, é uma das coisas que eu entendo ser mais relevantes para uma carreira cristã. Se você tem um desejo efetivo de caminhar em fé, de caminhar com Deus, na graça, talvez essas palavras aqui sejam uma das mais importantes que você vai ouvir. Então, Atos capítulo 7. Eu vou ler o verso 37 ao 39, mas vou falar sobre o verso 39. Atos 7. Diz assim: Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. E no seu coração voltaram para o Egito. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. E eu oro para que o teu Espírito olhe o nosso coração hoje. Porque é o que ele faz. E ao olhar esse nosso coração, ele nos revele o nosso próprio coração. Para que nós conheçamos quem somos. Para que nós saibamos de fato aquilo que vivemos e o que significa viver. E compreendendo a vida dentro dos nossos corações, nós possamos tomar as decisões que devem ser tomadas. Não em forma de aparência e de palavra, mas em forma de vida real, de vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Marque essa palavra na sua Bíblia, se você tem uma Bíblia de papel e uma caneta. Se você tem um celular, você pinta de amarelo aí no seu... Né? Se você não tem nada disso... Escreve no teu bloco de notas. O que mais que a gente pode sugerir? Não tem nada, misericórdia. No seu coração voltaram para o Egito. E é engraçado, porque quem está falando essas palavras aqui é Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. O primeiro homem que morreu por causa de Jesus. Morreu Jesus... Depois de Jesus, morreu Estevão por causa de Jesus. Seguindo Estevão, muitos outros, milhares de pessoas morreram. Mas Estevão foi o primeiro a morrer por causa de Jesus, por causa da sua fé nele. E quando Estevão estava proferindo essa palavra, ele estava preso. E quando ele começou a falar, se você ver o capítulo de Atos anterior, capítulo 6, no final do verso 6, diz que Estevão falou essas palavras e o rosto de Estevão era o rosto de um anjo. É claro que quem escreveu isso provavelmente não deve ter visto um anjo comparado, mas era que o rosto dele estava tão transcendente, ele estava tão cheio da graça de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que o rosto dele transmitia algo incrível. Mas a religiosidade é tão perversa que a religiosidade é capaz de matar até um anjo. Eles falaram, bora matar Estevão, e mataram, com o rosto de anjo e com tudo, bora apedrejar. Então é cheio do Espírito Santo que Estevão traz essa revelação, porque Estevão não estava lá. Quando o povo saiu do Egito, havia milhares de anos para essa reflexão de Estevão aqui. Então, é o Espírito que revela que o povo não entrou em Canaã, porque a despeito do povo estar indo para Canaã, no coração eles haviam voltado para o Egito. E hoje, né, o tema da palavra seria justamente os caminhos do coração. Ou seja, para onde seu coração está indo hoje? Eu sei que o seu corpo chegou aqui na casa do Senhor. Eu posso vê-lo. O seu corpo chegou aqui. Mas eu quero saber para onde está indo o seu coração. Aquele povo andou 40 anos no deserto seguindo um caminho. Mas o coração deles já tinha voltado para o Egito. E a primeira coisa que é importante sobre isso é que coração é mais importante que comportamento. Vou repetir. Coração é mais importante do que comportamento. Na igreja, nós observamos o quê? Comportamento. Nós educamos nossos filhos como? Comportamento. As escolas manipulam, né, aquelas criancinhas assim, né, um atrás do outro, tudo organizadinho, né? Ela está moldando o que? O? Mas quem está cuidando do coração dessa turma? Quem? Quem controla o coração? Quem dirige o coração? Quem orienta esse coração? Para onde esse coração está indo? Quem está aqui há mais tempo, que são poucas pessoas, sabe que uma vez eu preguei sobre uma música do Capital Inicial, aquela banda dos anos 80, né? E ele faz uma pergunta: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Essa é uma pergunta que Jesus poderia ter feito, mas quem fez foi o Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial. Se eu soltasse teu coração sem ninguém saber de você, para onde você iria? O que seu coração quer? Qual é a inclinação do seu coração? Quando está só você, sem os olhos do análise de comportamento, quem é você? Aquela multidão era o povo de Israel saindo do Egito e indo para Canaã. O comportamento dizia isso, mas o coração dizia o quê? Nós somos o povo que já voltou para o Egito. E o coração é tão interessante, é que o coração é que gera os sentimentos. Engraçado, porque se você ler o Velho Testamento, coisa que poucas pessoas fazem, em especial na igreja, o povo de Israel andou 40 anos dizendo assim: que saudade da cebola, que saudade do alho. Eu até concordo com ele, gente, porque comida sem cebola e alho é ruim demais, né? E ele diz assim: cara, eu estou com uma saudade de comer cebola e alho. Olha, mas quando tu comia isso, tu era escravo. Mas não tem problema, isso era um detalhe. A comida era temperada. E aí Deus dava para esse povo todo dia um maná. O que era o maná? Era o pão que desceu do céu. Você imagina que é todo dia você acordar e ter uma comida no chão e você vai lá e come. É incrível. É incrível. Mas sabe como é que aquele povo chamava o maná? Pão miserável. Ô saudade do Egito. Ô cebola. Ó alho. E esse pão miserável que a gente come. Porque quando o coração não está em Deus, até os milagres te irritam. É por isso que tem gente que vem para a igreja e o coração não está na igreja. Como é que foi o culto? Horrível. Demorou muito. Ou foi horrível, demorou pouco. Como foi? Foi horrível. O louvor foi não sei o quê. A pregação foi não sei o quê. Porque até o milagre é um pão miserável. Ah, mas e o show ontem lá na balada? Ah, foi bom demais. Ai, saudade daquele alho, velho. Ai, cebola danada. Porque quando o coração está no Egito, não adianta ir para Canaã. Quando o coração está no Egito, não adianta ir para Canaã. E todos os dias tem pai saindo de casa, mas olha para o filho e o coração não está no filho. Todo dia tem filho que fala com o pai, mas o coração do filho não está no pai. Aliás, Malaquias, que é o último profeta do Velho Testamento, diz que quando vier os últimos dias, Deus vai converter o coração do pai para os filhos, o coração, e o coração dos filhos para o pai, porque senão vai vir maldição na terra, que é o que nós estamos vendo. Porque o coração do pai habita do filho na mesma casa, mas não está lá. Não está. Se a gente fosse conversar aqui com os pais, coisa que eu não vou fazer, e eu perguntasse: onde é que está o coração do teu filho hoje, você sabe? Não quero saber onde está teu filho, eu quero saber onde está o coração dele. Marido e mulher. O marido vai todos 5 horas da tarde, 6 horas para casa com um pão na mão. Ele chega em casa com um pão para tomar o café, mas o coração às vezes está na casa da amante. Recentemente eu falei com uma pessoa que ela disse o seguinte, que as amigas dela que tem filho dizem assim, ô rapaz, eu queria tanto não ter tido meus filhos. Eu olho para ti assim, não tenha filhos. É pai e é filho, arruma, dá banho, dá comida, leva para a escola, mas o coração está no filho? E Deus tem um, eu ia dizer que Deus tem um problema, mas eu estou falando isso aqui porque vocês me conhecem, né? Mas quem está me ouvindo aí, não sou herege, não, é só uma forma de falar. Qual é o problema de Deus? É que Deus só consegue ver o coração, César. Deus não consegue ver o comportamento. Isso é uma incapacidade divina. É uma incapacidade divina. Pronto. Mas Deus não é onipotente. É, mas isso ele não consegue ver o comportamento. Deus só consegue ver o coração. Só vê o coração. Jesus estava numa sala, almoçando, com a nata, a fina flor dos religiosos da sua época. E entra uma mulher pecadora. Ninguém fala do homem pecador na Bíblia, mas a mulher é pecadora, né? E a mulher chega, e essa mulher era pecadora mesmo, né? Porque ela está chorando tanto que as lágrimas davam para lavar o pé de Jesus. E os cabelos, mulheres, vocês têm cabelo, né? E eu nunca entendi, enquanto homem, não tem lugar de fala disso, né? Que raio que essas mulheres têm uma fixação com esse cabelo, né? Eu imagino que mulher que lavaria e enxugaria um pé com seu cabelo. Eu não conheço nenhuma. Mas essa mulher usou o cabelo como toalha, rapaz. E tudo que os caras que veem o comportamento conseguiam dizer, sabe o que era? Se Jesus soubesse o comportamento que tem essa mulher, jamais deixaria que ela tocasse nele. Mas Jesus não consegue ver o? E Jesus estava vendo o que dela? Jesus não entende performance. Jesus não banca o teatro das relações humanas. Tem um autor chamado Goffman, que ele diz que tudo é um grande teatro, e que eu aceito a representação do outro, porque eu espero que o outro aceite a minha, né? Então eu financio a representação de fulano, mesmo sabendo que é uma representação, porque eu espero que quando chegar a vez dele aceitar a minha representação, ele banque. Só que Jesus não consegue jogar esse jogo, velho. Ele não consegue. E onde é que Jesus aprendeu isso? Com Deus. Lembra? Jesus só faz o que via o Pai fazendo. Em Isaías, no Velho Testamento, Deus chega para o profeta e diz assim, ô profeta, pergunta para esse povo por que é que eles estão vindo para a igreja. Leia Isaías capítulo 1. Deus diz assim, por favor, parem de vir para a igreja. Neemias não era o diabo, não. Não, era Deus. Mas por quê? Ele falou, porque vocês vêm para cá sem nenhuma conexão comigo e vocês ficam me atormentando com esse culto de vocês. Porque é um culto de... Mas o coração não... Deus só consegue ouvir o que é pronunciado pelo coração. Então, o que o Estevão está falando aqui, cheio do Espírito Santo, há poucos minutos de morrer, Estevão estava vendo Jesus em pé no céu. Olha o nível de graça que esse homem estava. E ele explica para nós que o problema daquela geração de Israel é que eles iam para Canaã, mas o coração estava no Egito. Aonde está o seu coração? Seu corpo vai para casa quando sair daqui, mas onde está o seu coração? Quando você está voltando para casa, seu coração vai junto? Ou seu coração vai para outros caminhos? coração é mais importante do que comportamento. A igreja é uma retificadora de comportamento. Sabe retificadora de motor? A igreja é uma retificadora de comportamento. Ah, tenta chegar aqui com comportamento errado. Aqui agora a gente já tentou crescer para parar com isso, né? Mas em vários lugares nós vamos tentar corrigir o seu comportamento. E o seu coração? Bom, aí é outra história. Igreja não é retífica de comportamento. Igreja é um lugar para tratar e para falar ao coração. Amém? Então, primeira consideração. Segunda consideração. O que importa são os atos do coração. Atos do coração. Mas é mesmo o coração age? Não, é só o coração que age. E a carcaça aqui humana? Bom, a gente nunca sabe o que a gente está fazendo, né? É por isso que os nossos olhos, a gente vê um cara muito doidão, a gente diz assim, esse cara está no inferno. E a gente olha aquele cara dentro do padrão que a gente espera, diz assim, esse é um exemplo. Isso aí é uma pessoa maravilhosa. E às vezes, né, aquele cara doidão está com o coração diante de Deus, e o cara certinho, sabe-se lá, né? Abre comigo Mateus capítulo 5, vamos lá. Mateus capítulo 5. Atos do coração. Mateus capítulo 5, verso 27. Acharam aí? Diz assim, ó: ouvistes o que foi dito de Jesus, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, aonde? Aonde? Ah, no coração. O que é que aconteceu? Vai adulterar, é isso que está escrito aí? O que é que ele já fez? E é isso que é massa, porque como nós somos uma retífica de comportamento, o cara diz assim, mas pau, olha, Deus odeia o divórcio. Então, se você divorciou, meu velho, as suas chances de ir para o céu são mínimas. O cara fica casado 40 anos e o coração dele adulterou 500. Mas como a gente analisa comportamento, é um casal, vão celebrando 50 anos de bodas. Mas o coração já adulterou 500 vezes. Esquece de ver que Paulo diz que os adúlteros também não entrarão no reino dos céus. Mas a gente só condena o que a gente não faz. O ato acontece no coração. Anota isso na tua mente, no teu cérebro, e não esquece nunca mais. O ato acontece aqui. Se vai acontecer no corpo ou não vai acontecer, não importa, porque já aconteceu aqui. E o que importa é o que acontece. Teve o primeiro rei de Israel, foi Saul. Saul era um homem, diz a Bíblia, bonito, alto. Tão alto, dizia a Bíblia, que se você olhasse uma multidão, Saul era mais alto que todo mundo, do ombro para cima. Sabe aquele cara que é uma referência no lugar? Ó, estou aqui do lado direito de Saul. Ah, então está bem dito. E aí, quem que Israel quis para ser rei? Saul. Por quê? Se é para ter um rei que seja um alto, forte e bonito. Aí Deus fala para Samuel e diz assim, Samuel, tem um problema. Você está vendo como vê o homem, eu vejo só o coração, e não é o coração de Saul, velho. Então, Deus, quem é o teu coração? É o de Davi. Mas quem é Davi? Baixinho, ruivo. Provavelmente um filho bastardo de Jessé, e que cuida das ovelhas mais raladas. Mas esse tem o coração que eu estou procurando. Porque toda a exterioridade de Saul tinha um coração medroso. E toda aquela pouca aparência de Davi tinha um coração valente, um coração ousado, um coração que temia Deus. Por isso, o que importa são os atos que o coração pratica. Se no seu coração você olhou e disse assim, eu pegava. Já pegou. E você pode estar tomando café 5 horas da tarde como a família modelo. Família da margarina. Feliz. Mas no seu coração você voltou para o Egito. Sim ou não, gente? Dá uma tristeza, né? Uma dor no dente danada. Porque nós não seremos avaliados pelo comportamento. Nós seremos avaliados pelos atos do coração. Abre Romanos capítulo 10. Vamos lá em Romanos capítulo 10. Olha que coisa curiosa. Romanos capítulo 10. Acharam aí? Versículo 9. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como? E o que mais? E em teu? Aonde? No teu coração. Você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, você será? E de novo a igreja faz a pessoa fazer o quê? Confessar. Lembra que a gente tinha 500 pessoas convertendo todo domingo? E o pior não era elas se converterem 500 domingos. 500 pessoas por domingo. Era a gente ter que dar conta dos 500 na segunda. Mas eu disse assim, tem gente que vem enganado, tem gente que vem na arapuca, não sabia nem o que ele estava fazendo. Tanto que quando a gente ligava para o cara só chamava a gente de bonito. Não, não, que é isso. Não, que não me converti coisa nenhuma, tá doido? Larga de mão, me liga, mas não. Converti nada. Sabia nem o que eu estava fazendo. Porque salva na confissão, salva onde? Salva no? Você peca no coração e salva no coração. Se você crê no seu coração. Mas Emias, explica melhor o que é crer no coração, o que é desejar no coração. É aquilo que você faz com toda a sua intensidade. É aquilo que você faz colocando o seu ser inteiro naquilo. Isso é fazer com o coração. Quando Deus está começando a se revelar ao povo, ele começa lá em Deuteronômio 6. Amarás ao Senhor teu Deus o quê? De todo o teu? De todo o teu coração. Colocar o coração numa coisa é colocar a emoção ali. Porque uma coisa é a presença, outra coisa é a essência. Na maioria das vezes nós estamos num lugar e a nossa essência é no outro. Você está trabalhando, você está no seu local de trabalho e está pensando na sua família, no seu filho. Ô, meu filho está lá em casa sozinho, não estou, meu pai, ô, bonitinho, meu filhinho está lá em casa. Aí você vai para casa, quando você chega em casa, você fica lembrando de onde? Ô, gente, eu não fiz aquilo, amanhã eu tenho que fazer aquilo, meu Deus, a reunião, não sei o quê. E o menino, pai, mãe, vamos brincar, peraí, meu filho, mamãe está aqui resolvendo, papai está fazendo. Porque a nossa, o nosso corpo nem sempre carrega a nossa essência, velho. E o coração significa a minha essência está assinando isso daí. Por isso que o que vale é o que o coração diz. O que vale é o que o coração faz. É isso que vale. E o resto? Não importa. Mas Neemias e o comportamento. Havia, diz a Bíblia, duas parteiras no Egito que ajudavam as mulheres de Israel a parirem seus filhos. E Faraó disse assim, manda matar os meninos tudo aí. O que é que você teria feito? Bom, matar os meninos, Faraó mandou. E essas duas mulheres faziam sabe o que, gente? Deixa vivos os meninos. Deixa vivos os meninos. E aí alguém começou a... Peraí, tem uma coisa errada. Chamaram as duas e disseram assim, ei, vocês estão deixando os meninos viver? Qual era a verdade ali? Sim, nós estamos deixando os meninos viver. E elas seriam o quê? E o que é que elas disseram?
Não, nós? Nunca. Nós somos Faraó Futebol Clube. Nós estamos aqui é para obedecer. Só que as mulheres de Israel são tão, né, parideiras, que quando a gente chega para pegar o menino, ele já nasceu. Mas que mentira deslavada. Quem mente é filho do inferno, é o diabo que é o pai da mentira. E o que é que a Bíblia diz que Deus fez com elas duas? Porque elas estavam cuidando dos filhos dele, Deus cuidou da casa delas. Esse é o maior desejo que eu tenho em toda a minha vida, velho. Que Deus cuide dos meus filhos. Deus perguntasse mesmo, o que tu quer de mim? Cuida dos meus filhos para mim, por favor. Por que é que eu tenho inveja dessas duas? Porque Deus disse assim, porque vocês cuidaram da minha casa, eu vou cuidar da de vocês. É mentira, né, Neemias? É coração, meu filho. Eu quero a vida. Eu quero a vida. Mas se fosse na igreja, a gente disciplinava, mentiu. Porque a gente olha o comportamento. Naamã tinha acabado de ser curado, gente. Mergulhou 7 vezes, ficou curado da lepra. Aí ele chega para Elias e diz assim, Elias, estou com um problemão, filho. Tu acabou de me curar da lepra, mas eu continuo tendo problema. Qual é o problema dessa vez, Naamã? É que eu sou o braço direito do rei. Se fosse lá no Game of Thrones, era a mão do rei. Eu sou a mão. E o rei vai para o templo junto comigo. E quando o rei entra no templo, ele se ajoelha. E ninguém pode ficar mais alto que o rei. Se o rei se ajoelha e eu fico em pé, eu morro, meu velho. Eu posso me ajoelhar? Não, você acabou de receber um milagre. Fique em pé e Deus te manterá. O que é que o profeta disse? A questão não é o joelho, meu velho. A questão é o... Pode ajoelhar porque seu coração está em pé. No dia que nós deixarmos de ser retificadores de comportamento para ser promotores de transformação no coração, a igreja vai ter encontrado o papel dela. Jesus não ratificava comportamento, não retificava comportamentos. Jesus cuidava do coração das pessoas. Era isso que era o desespero dele. Jesus está andando com o pecador. Eu quero o coração deles. Ah, se tu soubesse essa mulher que te toca. Essa mulher está mais pura do que vocês. E para terminar, o que move o coração? Nós já falamos que o que importa é o coração. Mas o que é que move o coração? O que é que faz esse coração andar? Abre lá em Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Abre aí, por favor. E eu termino em 2 minutos. Quem achou Mateus 6,21 aí? Onde está o teu tesouro? O que é que acontece? Aí estará também o teu? Aonde é que eu encontro o teu coração? Onde está o teu? Você quer encontrar o coração de Neemias, o que é que você tem que procurar dele? O que é importante para ele? O que é mais importante para ele? O coração, ele vai apontar, o norte do coração, a bússola do coração, aponta para o tesouro. Se você soltar a pessoa, solta a pessoa, solta ela, desamarra dessas convenções aí. O que você faz quando ninguém estiver fazendo? O que você gostaria de ver, de fazer se ninguém pudesse te ver? Aí vai estar o teu tesouro. E é isso que vai contar no final. Onde está o teu tesouro, aí está o teu. Para onde está indo o seu coração? Qual é o seu tesouro? Quem tem no prazer o seu tesouro, o coração dele vai para o prazer, não tem jeito. Se ele entende, a concepção de vida dele é aproveitar ao máximo cada minuto, extraindo assim, ó, a última gota de prazer, ele vai seguir isso, não tem jeito, isso é o tesouro dele. Ele pode estar formatado numa religião, numa igreja, ele pode estar formatado, ele pode vir para o culto todo dia, mas o coração dele já está lá, não adianta. Porque o tesouro é que determina o lugar do coração e não o corpo. O coração é um órgão transcendente. Ele não cabe nessa carcaça. Ele transcende o corpo, ele vai aonde está o tesouro. Aonde está o teu tesouro? Qual é ele? Eu sei que a gente canta um monte de música assim, né? Ah, Deus é o meu respirar. Mas a gente parece que consegue viver sem respirar, né? Porque a gente passa dias sem lembrar de Deus, né? Não, mas ele é o meu respirar. Meu filho, você é um anfíbio, né? Que tanto... Porque você não respira faz um tempo, então, e você está vivo. Porque eu tomo decisão, Deus não pesa. Eu faço coisas, Deus não importa. Eu vivo como se Deus não existisse. Eu faço tudo sem me importar com ele. Mas ele é o meu respirar. Então, meu velho, tu está há um tempinho sem respirar. O que de fato é Deus? Por isso é que quando Jesus pergunta para Pedro, né, o que é que estão dizendo de mim? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela revelação falou, opa, é isso aí, Pedro. É sobre essa compreensão, é sobre a percepção de quem eu sou de verdade e do que eu represento, do que eu acesso, do que eu possibilito, é que a igreja é construída. A igreja é construída sobre a revelação de quem é Jesus e não sobre um molde comportamental. E nós estamos querendo construir a igreja em modelo comportamental, como se a igreja fosse uma retífica, um ortopedista moral. Chega com a perna moral quebrada e nós colocamos uma gaze que é para o cara andar normal, moralmente, assim, ortopedista moral. Não. A igreja é um lugar de salvar e de curar o coração, através da graça e da misericórdia divina. Amém? Amém ou não, gente? Amém. Faz sentido para você? Já descobriu para onde teu coração está indo? Você deve voltar para casa, né? Seu coração volta com você? Ou seu coração dobra à esquerda por ali e segue outros caminhos? Que Deus seja o nosso tesouro. Que a graça divina seja o que é mais importante para nós. Porque enquanto Deus for o nosso tesouro, onde estiver Deus, estará o nosso coração. Amém? Bora ficar em pé, vamos orar. Quais são os atos que teu coração está praticando? Pastor, mas eu só fiz no coração, eu nunca fiz efetivamente, mas já foi. Do bem e do mal, porque tem gente que não vai nunca nem proferir, mas se creu, tá salvo, porque o que conta é crer o coração. Para onde vai o seu coração? Qual o caminho que ele está seguindo? Ele está seguindo Canaã ou ele está voltando para o Egito? Porque é o coração que faz o alho e a cebola do Egito serem irresistíveis. E é o coração que faz ver o milagre do maná se tornar um pão miserável. Porque quando o meu coração não está no lugar, eu estou alienado dele. Pode ser minha família, minha casa, meu trabalho, a igreja. Se o meu coração não está, eu estou alienado daquilo, alienado. Aquilo não faz sentido para mim. E a fala de Deus para você hoje, para a gente orar é: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Feche teus olhos, faz uma oração a Deus. Pede para que Deus corrija os caminhos do teu coração. Analise os atos do teu coração. Peça perdão pelos atos do coração, ainda que eles não se transformarem em atos do corpo. Ainda que eles tenham sido atos do desejo. Coloque o teu tesouro nessa revelação de quem é Jesus. Só tu tens as palavras de vida, disse Pedro em outro momento para Jesus. Só tu tens. Senhor, seja o nosso tesouro. Que nós compreendamos isso, que não há nada mais valioso para nós do que a tua presença. Davi dizia que um pardal encontrou casa, que a andorinha fez um ninho para si, um lugar onde eles podiam habitar e ficar confortáveis. E Davi dizia: eu encontrei os teus altares, eu fiz do teu altar a minha morada, a morada do meu coração. E é isso que eu quero que eu e meus irmãos encontremos, o lugar de habitação no teu altar, o lugar de habitação na tua presença, meu Pai. Que tu sejas aquilo que a gente mais deseja. Mais deseja. Por isso que Jesus falava que não pode ser a família, não pode ser o pai, a mãe, os filhos, não pode. O tesouro maior tem que ser Ele, porque ali o nosso coração está preservado. E quando nós colocamos o nosso coração em Deus e buscamos o seu reino em primeiro lugar, as outras coisas se encaixam na vida, as outras coisas se organizam na vida. Essa é a tua promessa. E eu oro para que o teu Espírito cuide do nosso coração. Davi orava dizendo: Senhor, vê se tem em mim um caminho mau, vê se no meu coração não tem alguma coisa errada, de maneira que nem eu percebo, algo que me é oculto, dizia Davi. Corrige lá no meu coração, porque se tiver errado lá dentro, vai estar errado, ainda que eu nem perceba, ainda que seja inconsciente, ainda que não tenha chegado à minha consciência do meu erro. Corrige lá, para que o meditar do meu coração seja agradável na tua presença. Que nós tenhamos corações agradáveis na tua presença. Aquilo que sai de nós, sai de um coração que te é aprazível, bacana, que te faz bem, e nos encaminha nessa verdade, meu Pai. Guarda o nosso coração, acima de tudo, meu Pai, nos ensina a guardar o coração, porque é dele que procede a fonte da vida. Que o teu Espírito nos ajude a guardar o nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.